América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 26 de setembro. Estamos a transmitir a partir de Washington, hoje lá fora. Começamos o dia com muita chuva, neste momento 26 graus centígrados, sem chuva, mas com a promessa meteorológica de mais chuva mais tarde. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Cornelius Tanner. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Os Estados Unidos anunciam um pacote de ajuda militar à Ucrânia com novas armas. O portal de notícias diz que dezenas de pessoas foram torturadas e mortas por militares moçambicanos em local da companhia petrolífera Total. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Dezenas de cidadãos chineses foram presos por envolvimento em redes criminosas e isso tem repercussões.
Há muito que se vem denunciando a situação, né, em que estavam envolvidos nos mais atos criminosos.
O Corredor do Lobito continua em foco, agora com um programa que visa envolver atores cívicos no processo para garantir a sustentabilidade.
Precisamos de assegurar que o desenvolvimento do Corredor do Lobito não apenas ser feito, mas feito de uma maneira correta, de uma maneira sustentável e inclusiva.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com a Ana Guedes.
O ministro das Relações Exteriores de Israel, Katz, rejeitou hoje uma proposta de cessar fogo ao longo da fronteira Israel-Líbano, horas depois da União Europeia, Estados Unidos, França e outras oito nações terem pedido uma suspensão de 21 dias nos combates. Katz disse que Israel continuará a lutar com todas as suas forças até à vitória e o retorno seguro dos residentes do norte às suas casas, depois que tem sido alvo de ataques do Hezbollah. Pouco tempo depois, os militares israelitas afirmaram que estavam a conduzir ataques precisos na capital libanesa, Beirute. Os sons de uma explosão foram ouvidos e fumaça foi vista subindo nos subúrbios do sul da capital, considerado um centro do Hezbollah. O gabinete do primeiro-ministro israelita Netanyahu disse que este não respondeu à proposta de cessar fogo e que instruiu os militares israelitas a continuarem a lutar com a força total. A proposta de cessar fogo foi divulgada na noite de ontem em comunicado, afirmando que o conflito entre Israel e o grupo militante Hezbollah é, citamos, intolerável e apresenta um risco inaceitável de uma escalada regional mais ampla. Fim de citação. A declaração multinacional disse que um cessar-fogo permitiria negociações para um acordo diplomático consistente com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que pede a suspensão dos confrontos entre Israel e o Hezbollah, bem como um cessar-fogo entre Israel e os militantes do Hamas em Gaza. O Departamento de Estado americano anunciou hoje uma recompensa de até 20 milhões de dólares para informações que levem à atenção de um oficial da Guarda Revolucionária do Irão, acusado de organizar um plano para assassinar o antigo Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton. Trata-se de Sharam Pourzafi, que, segundo as autoridades americanas, tentou contratar criminosos nos Estados Unidos para assassinarem Bolton em troca de 300 mil dólares. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje mais de 8 mil milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia para ajudar Kiev a ganhar esta guerra contra os invasores russos, mas antes de uma reunião na Casa Branca com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A ajuda inclui o primeiro carregamento de uma bomba planadora, guiada com precisão, denominada Joint Standoff Weapon, com um alcance de até 81 milhas, ou cerca de 130 quilómetros. Um míssil de médio alcance, da Ucrânia uma importante atualização das armas que está a utilizar para atacar as forças russas, permitindo que os ucranianos o façam a distâncias mais seguras. A bomba, capaz de atingir alvos com grande precisão, deverá ser lançada de caças. O comunicado da Casa Branca não menciona a esperada autorização de Kiev para lançar mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos contra a Rússia, algo que Zelensky tem vindo a insistir fortemente. Um funcionário dos Estados Unidos adiantou que Biden não anunciará que Washington vai permitir que a Ucrânia use mísseis dos Estados Unidos para atingir alvos mais profundos na Rússia. A companhia francesa Total disse hoje desconhecer informações sobre a alegada tortura e assassinato de civis que alegadamente ocorreram no local escolhido para o seu complexo de gás liquefeito em Moçambique. O portal político disse hoje que soldados governamentais moçambicanos, a operar no local, cuja construção ainda não terminou, prenderam entre 180 e 250 homens, colocaram-nos em contentores e depois submeteram-os presos a torturas, matando a maior parte deles entre julho e setembro de 2021. O Ministério da Defesa de Moçambique não respondeu a pedidos de comentário. A Total disse que antes de ser contactada pelo portal nunca tinha recebido qualquer informação sobre esses alegados acontecimentos e acrescentou que nunca recebeu qualquer informação indicando que isso aconteceu. A Total reconheceu, no entanto, que na sequência dos ataques terroristas de 2021, o seu pessoal tinha abandonado o local em abril de 2021, entregue às forças de segurança, e o pessoal só regressou a partir de novembro de 2021. O político disse, no entanto, que alguns trabalhadores contratados tinham regressado ao local antes disso e tinham tentado, sem sucesso, entregar a água com comida aos detidos. O presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, foi indiciado hoje por procuradores federais sob a acusação que recebeu subornos e contribuições ilegais de campanha de fontes estrangeiras.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Quarenta e dois cidadãos chineses foram presos pela polícia em parceria com a Interpol por alegado envolvimento em redes criminosas. Agora, analistas afirmam que isso poderá causar embaraços nas relações entre os dois países. Koko Mukuta.
Segundo o analista em relações internacionais Osvaldo Mboko, o episódio de cidadãos chineses disfarçados e empresários pode ter repercussões diplomáticas graves entre Angola e a China. Para Mboko, é uma situação embaraçosa, uma vez que os empresários chineses que vêm para Angola normalmente têm um perfil clássico daquilo que são as autoridades.
As autoridades deveriam ter controle que, de facto, os inimigos foram condenados. Foram condenados a uma situação de liberdades restringidas. Não podem, de facto, estarem em outros países, mas vez que é de funcionar o que é de empresários. Isso realmente cria um certo embaraço.
Osvaldo Mboko diz que a China deve agora à Angola uma explicação sobre como estes supostos criminosos chegaram ao país nas vestes de empresários.
É, há uma obrigatoriedade de esclarecimento pelos canais diplomáticos, que são também judiciais, quando isso aconteceu, e se foram detectados que são indivíduos julgados, o ato contínuo eles devem ser deportados para os seus estados, para o seu estado, nesse caso a China, com o intuito deles fazerem cumprir a sentença que eles aplicaram, por um lado.
Já o jornalista e comentador em assuntos criminais, Mariano Braz, diz que em 2016, um alto funcionário da embaixada chinesa alertou para a existência de cidadãos chineses em máfias organizadas no país.
Porque há muito que se vem denunciando, né, essa situação. Então estamos a falar de indivíduos. Me recordo que em 2016 o jornal O Crime fizemos uma matéria nesse sentido, como tínhamos como fonte um alto funcionário da embaixada chinesa alertar essa situação, né, em que estavam envolvidos seus compatriotas nos mais atos criminosos.
Voz da América tentou contactar representantes da comunidade chinesa em Angola, incluindo a embaixada chinesa, para obter uma reação oficial, mas sem sucesso. A Polícia Nacional, entretanto, prometeu continuar as investigações para identificar os potenciais envolvidos e desmantelar por completo estas redes de supostos criminosos. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. A participação do governo americano na extensão do corredor do Lobito, agora em fase de estudos para acesso à eletricidade, prevê 3 milhões e meio de dólares como parte de uma estratégia de prevenção ambiental face à exposição das comunidades em relação aos projetos. A posição dos Estados Unidos é uma das notas de destaque da Conferência de Coordenação de Desenvolvimento do Corredor do Lobito, que decorreu ontem e hoje, no âmbito da iniciativa Power Africa, ou Energia, ou Poder África, dedicada à região subsaariana do continente. Esta iniciativa, coordenada pela Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, pretende igualmente melhorar as capacidades de auditoria das autoridades angolanas, visando minimizar fraudes e abusos. João Marcos.
65 mini-redes de energia solar, avaliadas em 1,6 mil milhões de dólares e 553 milhões de dólares para o reforço da linha férrea, intervenção em infraestruturas e aquisição de meios rolantes. Estes números, aprovados pelo Banco de Importação e Exportação e pela Corporação de Financiamento para o Desenvolvimento, espelham a participação dos Estados Unidos na extensão do corredor do Lobito, assumindo que são ações passíveis de preocupações ambientais. O governo americano vai investir na capacitação de atores sociais, os agentes que trabalharão como fiscais para que os processos sejam justos e responsáveis. Há abordado pela Voz da América o representante da USAID em Angola, William Butterfield, disse que a sociedade civil deve estar ao lado dos setores público e privado nesta empreitada.
Precisamos de assegurar que o desenvolvimento do corredor de Lobito não apenas ser feito, mas feito de uma maneira correta, de uma maneira sustentável e inclusiva. E por isso estamos a fazer novas parcerias, a sociedade civil angolana, a imprensa angolana, pretendemos fazer novas parcerias com a imprensa, de capacitar a sociedade civil, assegurar que todos os investimentos sejam em acordo com as normas ambientais e social.
Em reação, o docente universitário Isaac Sassoma, especialista em ambiente, diz esperar que a medida desperte o governo angolano para a importância da prevenção ambiental em projetos de grande envergadura.
A gente faz um estudo totalmente fictício, que às vezes nem existem. Um estudo ambiental de gabinete, que isso também não existe do ponto de vista técnico. Mas isso está dizendo não quer. Por quê? Porque as normas internacionais e mesmo também a nossa própria, a própria lei sobre os impactos ambientais, diz que nós, antes de um projeto ser implementado, primeiro tem que ser aprovado. Essa aprovação passa necessariamente pela elaboração do estudo de impacto ambiental. Deve ser apresentado publicamente. Essa ação pública, nós chamamos de audiência pública ou consulta pública. As pessoas vão dizer que esse projeto é viável ou não, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista também ambiental. Porque não podemos ter um desenvolvimento, ser um desenvolvimento que prejudica a própria sociedade. Isto ali estaria a ferir os princípios da sustentabilidade.
Já o representante da Power Africa, Ted Lawrence, assinala que a eletrificação do corredor do Lobito não será apenas por via das fotovoltaicas, uma fonte que domina nesta altura a transição energética em Angola.
Depending on what's appropriate for the need.
Então, aquele que fornecer ou dar possibilidades de realizar um projeto vão ser usados. Como sabemos, cá em Benguela nós temos várias zonas que podem ser exploradas e podemos obter energia. Então, não vamos excluir nenhum daqueles que nos oferecer possibilidades de realizarmos aquele que é o nosso projeto.
Enquanto se discutia em Benguela uma fórmula para a participação de doadores internacionais no corredor do Lobito, em Nova York, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, Angola e a Zâmbia assinaram um acordo para a ligação ferroviária. João Marcos Benguela, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a emitir em onda média, em onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, e também através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com e pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é Voa Português. Para contactos, se o ouvinte quiser subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora, enviando perguntas ou comentários para os convidados. O número é mais uma vez, mais 1-202-251-9466. Há bem pouco tempo atrás falámos aqui do Corredor do Lobito, uma reportagem do João Marcos, e agora temos uma notícia também que envolve, ainda que talvez indiretamente, o Corredor do Lobito. A Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, com a sigla DFC em inglês, concedeu à Companhia de Exploração de Minerais de Terra Rara um subsídio de ajuda técnica de $3.400.000 para ajudar a financiar estudos sobre a expansão da mina de Longojo em Angola. Mayra de La Salette.
A expansão da mina de Longojo deverá custar, segundo a Pensana, $100 milhões e vai duplicar a capacidade para 40 mil toneladas ano de carbonato misto de terras raras, MREC, contendo 4.200 toneladas de neodímio e praseodímio. Espera-se que, quando a mina estiver a operar na sua capacidade máxima, o projeto de Longojo irá produzir cerca de 5% da produção mundial de neodímio e praseodímio. O subsídio vai também financiar estudos sobre o desenvolvimento dos recém-descobertos depósitos de cola e potencial para o seu processamento em Angola. O projeto de cola está localizado a cerca de 160 km a leste do Porto do Lobito e consiste, na verdade, em três zonas de prospeção, todas localizadas entre 40 e 100 km a norte do projeto Longojo. Ana Menda, de FC, foi citada pelo portal Mining Weekly como tendo dito que a ajuda técnica da organização complementa a participação dessa instituição no Corredor do Lobito, abrindo caminho para se estimular o crescimento futuro na área, particularmente no processo e fornecimento dos chamados minerais críticos. A Pensana, sediada em Londres, é uma das várias companhias estrangeiras envolvidas numa corrida à exploração dos minerais raros ou críticos, essenciais nas novas tecnologias e outros fins. O Fundo Soberano de Angola investiu também no projeto de Longojo, que deverá transformar-se este ano na principal mina dos chamados minerais de terra raros em África. A companhia australiana Tirana Resources está envolvida num projeto em Moveiro, no Namibe. Todos estes projetos em Angola são vistos como um ativo estratégico para a diversificação da cadeia global de abastecimento desses minerais, atualmente dominada pela China.
Na página desportiva, hoje vamos começar com os jogos da Liga Europa, que, tal como a Liga dos Campeões, tem um novo formato. 36 clubes passam 8 aos oitavos de final, depois aqueles entre o 9º e o 24º disputam play-offs para ver quem são os outros 8 que vão, portanto, aos oitavos de final. Para baixo do 24º, vão à vida. Ontem, uma equipa portuguesa, o Porto, perdeu com o Bodø Glimt da Noruega por 3-2, apesar da equipa norueguesa ter jogado 40 minutos só com 10 jogadores, mas foi com 10 que marcou o terceiro golo ao Porto. Hoje, a outra equipa portuguesa em ação é o Sporting de Braga, que recebe o Maccabi de Israel. O treinador do Braga é Carlos Carvalhal.
Queremos muito vencer e com a ajuda dos adeptos no nosso estádio, estaremos mais perto, com certeza, de o conseguir, superar as dificuldades, que vão ser muitas, que nós temos consciência que vão ser muitas, porque a equipa do Maccabi é uma equipa bastante boa. Aquilo que nós temos que fazer é aquilo que fazemos sempre. Abordar um jogo de cada vez. Este é o jogo mais importante da nossa vida, porque é o próximo. O foco está todo no Maccabi.
Era Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, com um pouco de filosofia. É o jogo mais importante da nossa vida, porque é o próximo. Ah, dá para pensar. Ontem, na Liga Europa, a salientar o empate do Manchester United em casa frente ao Twente da Holanda a um golo. E o United não vai muito bem, não. Em Inglaterra, ontem, para a Taça Carabao, a Taça da Liga, houve duas cabazadas. Arsenal bateu o Bolton 5-1. Liverpool deu a mesma receita ao West Ham 5-1. O português Diogo Jota marcou 2 golos. Ontem, houve também jogos do Campeonato Espanhol, La Liga. Barcelona suou para bater o Getafe por 1-0, golo de Lewandowski. Lewagolski, como lhe chamam, comanda a Liga dos Melhores Marcadores. Barcelona comanda o campeonato, está em ação já no sábado contra o Osasuna. O Real Madrid, que está em segunda, 4 pontos do Barça, joga no domingo. E esse vai ser quente, está no campo do Atlético Madrid. A realeza, os reais, estão no campo dos operários. Vamos a ver. No que diz respeito ao futebol africano, que amanhã temos a Supercopa, o vencedor da Liga dos Campeões contra o vencedor da Taça da CAF, e são dois clubes do Egito, o inevitável Al Ahly contra o Zamalek. E este jogo vai ser disputado na Arábia Saudita. Estádio está esgotado para esta finalíssima africana com muito sabor árabe. Aqui em Washington, Voz da América, estão sintonizados com o serviço português, a transmitir, portanto, para a África lusófona e não só. E agora vamos falar da guerra no norte de Moçambique, que, como todos sabem, tem um custo humano. Para além dos mortos e destruição, há também a tragédia dos deslocados, aqueles que foram forçados a fugir e não veem uma solução à vista. André Catoeira.
Nas rezas, a milhares de quilómetros de longe de casa, o clamor é o mesmo. O fim dos ataques de grupos insurgentes que desde 2017 aterrorizam a província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique.
Esse é o nosso choro de todos os dias.
Abdallah Mamad lidera um abrigo no arredores de Chimoio, na província de Manica, com 198 deslocados de 5 distritos de Cabo Delgado, afetados por ataques insurgentes. Em 2019, os deslocados ouviram o que apelidam de promessas eleitorais vazias sobre o fim dos ataques. Em 2024, em plena campanha eleitoral para as 7ª eleições gerais, as promessas voltam a ser feitas, deixando muitos céticos quanto ao seu cumprimento.
Falar não é fazer, né? Na verdade, em 2019, quando houve aquelas campanhas de eleições, muita gente tinha refugindo naquelas terras de origem, mas começaram a dizer que voltem atrás, a guerra acabou, não sei o quê. Epa, pessoas começaram a voltar nas terras de origem, por exemplo, na faixa costeira, Mucojo, Quiteraja, onde começaram a voltar para lá. Ultimamente, depois das eleições, já ganhou fulano, a guerra arrebenta de novo. Mas dizia de que não, já vamos estar tranquilos, já a paz. Agora a paz dele como? De novo já continua mesmo com a situação. Então, hoje em dia, a mesma coisa que está a se falar. Nós queríamos que, na verdade, fosse uma coisa real, combaterem com aquela situação, terminarem com aquela guerra, acabarem com aquela guerra. Embora que nós, que já estamos fora de Cabo Delgado, estamos numa outra província como de Manica, porque a situação é de Cabo Delgado, mas não é de Cabo Delgado, é para todo Moçambique.
Isabel Januário, que fugiu da invasão e ocupação de Muitumbe em abril de 2020, com 8 membros da sua família, pede o fim da guerra.
Quando fugimos, entramos no mato. Quando entramos no mato, ficamos 2 dias no mato, a chover. Então, fomos subsair em distrito de Moeda. Chegamos em Moeda P, com todas as crianças. Chegamos aí, fomos acolhidos com a família. Daí ficamos também uma semana. Saímos, fomos até Nampula. Nampula, ficamos também uma semana. Quando viemos para aqui, chumou. E penso por muito, tem que acabar aquela guerra.
Outra deslocada, Marieta Atanásio, quer mais além de promessas eleitorais.
Acabou a guerra, nossa terra. Para nós também viver bem a forma que estão a viver outras províncias.
Já Felizmina Jerónimo, outra deslocada, pede ações enérgicas em Cabo Delgado.
Sempre as promessas fazem, em tempo de campanha, acontecem aquelas promessas. Porque alguém, quando conquista algo, quer ter. Mas quando consegue ter aquela coisa, não consegue cumprir a palavra que ele falou. Por exemplo, que nem quando estava-se fazer as campanhas de município, sei lá, a guerra vamos acabar, não sei o que é, porque lá tem município de Moeda. Mas a guerra ainda continua, o terrorista ainda continua lá. E na realidade, na televisão, não mostram o que os nossos irmãos estão a passar. Você só pode ver, quem tem Android está aí, mas hoje atacaram Macomia, hoje atacaram Chitunda, hoje atacaram Xinga, aonde lá não está nada bem. Eu não tenho esperança que lá pode vir a recuperar, porque a situação está grave.
Em Xianga, os deslocados também pedem corrente elétrica e assistência humanitária. Promessas feitas nas últimas eleições autárquicas. De Chimoio, André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André, com essa excelente reportagem sobre a situação dos deslocados em Moçambique. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos falar de outra questão relacionada com a guerra, que é aquela questão que nós mencionámos aqui já no noticiário, mas vamos ter mais pormenores sobre alegações de que soldados moçambicanos teriam morto dezenas de pessoas nos terrenos da Total, no norte, em Cabo Delgado. Isso vai ser, portanto, tema de reportagem ou das últimas informações aqui na Voz da América, quando se iniciar a nossa segunda meia hora. E, claro está, vamos ter outras notícias e reportagens de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América.
Sabia as muzumba que lembrava uns cacuços que eu embaixador da Bahia.